muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Olá, Rodrigo. Seja bem-vindo à biblioteca Leia Novos BR.
Olá, pessoal.
Bom, sinta-se em casa. Aliás, acho que você vai até encontrar alguns amigos ou conhecidos seus pelas nossas estantes aqui na biblioteca, mas não se assusta se os livros começarem a prosear, começar a vir de papo contigo, que eles estão bem falantes hoje. Independente, vamos focar aqui na entrevista. Eu estou bem feliz de estar com você aqui na biblioteca e poder finalmente conversar com alguém que eu já acompanho faz tanto tempo. Então, primeiro, queria que você se apresentasse para as pessoas que estão ouvindo a gente.
Olá, pessoal. Agradeço o convite. Meu nome é Rodrigo Van Kampen. A maioria das pessoas me conhece pela Trasgo, que é a revista de ficção científica e fantasia que eu fundei e editei durante 7 anos, lógico, junto com uma equipe aí fantástica. E, além disso, eu também escrevo fantasia e ficção científica. E é isso.
Certo, Rodrigo. E para começar nosso papo, eu queria saber de você, qual foi então o livro que te marcou na infância, adolescência, que você acha que foi essencial para que você começasse a gostar de ler, escrever ou quem sabe até editar, né? Vamos ver.
O problema é que esse livro é de uma autora cancelada, então ele é um livro...
Ai, já sabemos então qual é.
É um livro um pouco polêmico. É um livro que chama A Senhora do Trilho, da Marion Zimmer Bradley.
Não era quem eu estava pensando.
Não é quem você estava pensando. Eu vou deixar a parte autora de lado e falar só do livro, que é um livro de alta fantasia, que tem uma feiticeira numa torre, que precisa treinar um substituto. Ele é um livro que, se lido hoje, ele tem uma série de clichês, mas ao mesmo tempo, eu era um adolescente, eu devia ter o quê? 10, 11 anos quando eu li esse livro, porque a minha mãe é uma leitora voraz, então ela tem muitos livros de fantasia, de romance, e achei esse na estante, peguei e a minha cabeça explodiu, porque eu nunca tinha me dado conta que dava para fazer tudo isso num livro, escrevendo. Então, assim, esse é um livro que me marcou muito, inclusive eu nunca reli, porque eu gosto mais dessa memória afetiva que eu tenho com o livro. Sem falar que, assim, a criação de personagens da Marion Zimmer Bradley é fantástica, assim, ela é inegável. Então, assim, eu tenho esse carinho por este momento que eu descobri a alta fantasia e minha cabeça explodiu.
Nossa, que legal, eu não conheci o livro, vou ir atrás pra conhecer um pouco mais da obra. Eu queria saber de você, o que veio primeiro pra ti, a sua carreira de editor, redator ou como escritor? Sei que, claro, no caso, escritor de fantasia, né? Eu queria que você contasse pra gente, então, qual é a relação com essas áreas na sua vida.
É, a carreira que vem primeiro é sempre a de leitor, né? Isso para todo mundo. Mas em algum momento lá para os idos de... não vou fazer conta, mas eu devia ter o quê? 14, 15 anos. Participava de um fórum de RPG, que era o Fórum da Spell Brasil. E nesse fórum tinha uma área de contos. E, então, eu praticamente me formei naquele fórum, conversando com algumas pessoas, e a gente escrevia contos e comentava nos outros contos. Lógico, eu era um moleque, falei muita besteira naquele fórum, mas eu lembro de algumas pessoas que conheci nesse fórum, que estão aí ativos até hoje, com quem eu troco ideia até hoje, estão aí publicando, editando. Então a minha carreira começou realmente na literatura e começou bem na literatura fantástica mesmo. Comecei escrevendo fantasia. Daí, como eu sempre escrevia relativamente bem para uma criança, eu acabei indo para o jornalismo, que era uma área de comunicação que eu podia me dar bem. Nunca quis fazer jornalismo, mas do jornalismo eu pulei para assessoria de imprensa, redação publicitária. Então eu já estava trabalhando com redação publicitária. Até o momento que grande crise com a profissão, como todo publicitário tem. Eu falei, eu preciso sair dessa vida. Foi nessa época que eu comecei a ter contato com essas revistas americanas de contos. E eu me dei conta de que não tinha no Brasil. E eu ficava procurando, eu comecei a ficar puto. Eu falei, já que não tem, eu vou fazer. E aí que eu comecei a virar editor, assim, completamente na marra. Eu já escrevia, eu sabia que existia uma cena, mas não havia uma curadoria, uma edição. Você entrava, de repente, num fórum, você tinha contos muito bons e contos muito ruins. Então, eu sentia falta desse espaço curado que fala, não, lê isso é bom.
Sim, e eu justamente conheci você por você ser editor da revista Trásgo. E desde então, admirei muito o teu trabalho. Eu acredito, inclusive, que a Trásgo foi um marco na vida de bastante escritor aqui no Brasil. Um dos bastiões que deu esperança a muita gente que escreve fantasia, ficção científica, junto de outras iniciativas que a gente até já acabou falando em outras entrevistas aqui no podcast. Então, eu queria saber como é que você se sente, então, tendo contribuído com tantos autores, né? Agora que a Trásgo já foi fundada vários anos atrás, teve várias edições. Como você se sente sobre essa contribuição que você teve, e, às vezes, sendo o primeiro editor de muitos escritores, né? Que nunca tinham seu texto revisado na vida.
Então, eu tenho, na verdade, um pouco de dificuldade de medir o quão grande a Trásgo foi, porque a Trásgo sempre foi, assim, um projeto que eu toquei do meu quarto, do meu escritório. Então, às vezes as pessoas me falam da Trásgo com um carinho que é até surpreendente que um projeto assim, feito na garagem, chegou tão longe e atingiu tanta gente. Mas acho que a parte mais gostosa é justamente isso, é ver gente que está publicando por editoras muito grandes, aí dá uma entrevista, ah, e o primeiro conto que eu publiquei foi na Trásgo, foi a primeira vez que eu fui editado, a primeira vez que alguém leu meu texto, alterou e publicou, alguém... Então, esse tipo de coisa, assim, acho que essa é a melhor parte, é ver esse pessoal. Eu nem sabia que eu estava editando alguém pela primeira vez, porque eu recebi uma tonelada de contos, gostei desse, vou editar e publicar. E aí, hoje, alguns anos depois, essas pessoas estão aí, ganhando asas. Isso, acho que essa é a parte mais gostosa mesmo.
Bom, eu mesmo, de certa forma, né, fui um desses autores, porque, embora nunca tenha mandado um conto para Trásgo, eu participei de um workshop que você ministrou junto com a Clara Madrigano, lá em 2017, e até hoje, sempre que eu escrevo um texto, eu tô planejando algum texto, eu releio as dicas que eu anotei nesse workshop de como revisar, de como tornar um texto melhor. Por falar nisso, inclusive, você tem um projeto que se chama, né, Viver da Escrita. Eu quero que tu fale um pouco sobre ele, sobre o que ele significou para ti também nesse tempo.
Ah, sim, o Viver da Escrita foi o projeto criado para eu tentar viver da escrita. Na verdade, ele é um blog, lá dos antigos blogs, cujo objetivo é falar sobre escrever com dicas de escrita. A ideia é ser um compêndio de tudo que você precisa para você que quer viver da escrita. Então, no fim, veio a pandemia, veio a vida, não consegui fazer tudo que eu queria. Mas a ideia era ser um espaço com uma série de cursos, uma série de artigos, sempre trabalhando essa escrita com um olhar um pouco mais sério, um olhar mais profissional. E eu trato a escrita, no Viver da Escrita, de maneira ambígua, tanto a escrita de ficção como a escrita de redação publicitária. Em redação publicitária, a gente fala muito de storytelling, então tá, as coisas estão muito ligadas. Eu sei que tem gente que pode falar que não, mas os mesmos recursos que eu utilizo para contar uma história de ficção, eu acabo usando para vender um sabonete.
E é legal, porque como falou, é para você viver a escrita, mas essa série de dicas, ela ajuda bastante, assim, nesses vários aspectos. Acompanhar ali o blog foi tipo ver uma extensão do workshop que eu fiz com você na época, então foi bem legal.
E aí ele abre algumas possibilidades, por exemplo, no Viver da Escrita, a gente traduziu, na verdade, um mapa de sentimentos, então tem, acho que é até o último post, nossa, é março de 2021, para você ver como a gente não tá conseguindo atualizar, mas que é um tipo de ferramenta que às vezes é o que falta para alguém conseguir trabalhar melhor os personagens e variar mais palavras, sentimentos e...
Uhum. E eu sei que você, inclusive, é um escritor que tem bastante experiência com contos, então eu acho que seria legal perguntar para ti qual é a sua relação entre escrever narrativas curtas e longas, se você já consegue dizer se tem uma preferência de estilo, tanto para escrever ou até mesmo para ler, assim?
Eu era completamente viciado em contos. Hoje, ultimamente, eu tenho lido mais livros. Eu adoro narrativas curtas, porque você entra e sai de uma narrativa muito rápido. Então, num conto, você não tem enrolação. Você lê dois parágrafos e... Vux, parece que você já está completamente em outro mundo. Você não tem essa transição lenta aí. E as coisas acontecem muito rápido e de maneira muito intensa. As pessoas falam muito de romances que marcam, e eu tenho alguns contos que me marcaram até muito mais do que romances. E eu acho que a ideia, uma das graças do conto é poder explorar mais, explorar personagens, cenários, estruturas narrativas, sem cansar o leitor. Que no romance você precisa ser um pouquinho mais tradicional, senão você vai acabar cansando o leitor, ou você não vai vender. No conto não, você tem essa possibilidade de explorar isso. Isso é muito gostoso, assim, você poder trabalhar ideias de maneira mais absurdas e levar essas ideias até o limite. Eu sou apaixonado por contos, eu tô sempre lendo contos. Ultimamente eu dei uma diminuída, mas na época da Trasgo eu lia 200 contos por mês, porque era o que eu tinha que ler para avaliar tudo, né? E agora tá sendo divertido estar na posição de leitor e publicar e ler só o que o pessoal já filtrou, já editou. Uhum. Isso é bom.
E eu lembro até do workshop, tu comentando, dava para ver que os autores tinham um pouco de dificuldade disso, né? Que, pô, vai ter uma história de 10 páginas, a pessoa na primeira página já tem que passar o clima, a ambientação, o personagem principal, que vai fisgar o leitor. Então, o escritor também já tem que ter muito consolidado na cabeça dele o que ele quer contar e como ele quer contar, né?
Eu acho que o conto é uma escola. Essa é uma birra que eu tenho com muita gente, que a pessoa acabou de escrever, tá escrevendo um épico de 13 livros. Pelo amor de Deus, filho, não!
Uhum.
Então, assim, eu acho que o conto, justamente por ele ser curto, tem aquela frase do Gaiman que você precisa terminar as coisas. E o conto permite que você comece e coloque o ponto final para saber se você conseguiu fazer aquilo que você se propôs ou não. Que num épico de 13 livros, você não chega no final nunca. Então você nunca vai saber se você conseguiu realizar ou não. Então eu acho que todo mundo devia começar escrevendo pelos contos, porque é uma escola que permite explorar vozes. Você escreve em primeira pessoa, escreve em terceira, escreve em segunda pessoa, escreve do ponto de vista de um goblin, escreve do ponto de vista de um paladino, escreve do ponto de vista da espaçonave que está prestes a destruir a Terra. E acho que esse tipo de exploração faz muito bem e vai enriquecendo o repertório. Quando chega na hora de escrever um livro, você não escreve um livro monótono, você escreve um livro muito mais interessante, muito mais rico, principalmente em ficção científica e fantasia. Até porque o conto, justamente por ele ser mais rápido de ler, se você acompanha contos, muitas vezes você ganha um repertório muito mais rápido do que se você for tentar ler romances. Principalmente quando você já é mais adulto e não tem tanto tempo. Então é muito mais fácil você saber assim, tá em contato com as ideias que estão em ebulição, as ideias que muitas vezes a gente, nossa, eu nem sabia que dava para fazer isso na literatura. E agora eu quero tentar.
E o que eu acho que é sintomático do que tu falou é que os autores querem escrever umas obras grandes, 13 volumes, uns livros de 900 páginas, porque eles acabam lendo isso, né? Então quando o autor começa a ler os contos e começa a se sentir impactado tanto quanto na obra longa que ele leu e ele consegue ver essa possibilidade, né, ter esse repertório, ele também vai começar a entender que ele também pode fazer aquilo e aquilo pode ser melhor para ele, inclusive, né? Ainda mais com o mercado que a gente tem hoje.
Sim, sim. É um mercado muito mais rápido. Para você publicar um romance, pode colocar aí 2-3 anos na gaveta.
Bom, e falando então em romance, né, em algo um pouco mais longo, uma das suas últimas obras publicadas foi o Trabalho Honesto, uma novela de máfia que se passa numa Campinas futurista cheia de criaturas folclóricas. Você pode nos contar um pouco sobre como foi então escrever esse livro, que ele é já tem uma estrutura um pouco maior, o que, que ele significou para você?
Isso, Trabalho Honesto, por incrível que pareça, ele não foi nem tão escrito como um livro, porque ele é um livro em 6 partes, então ele foi escrito mais ou menos como 6 contos.
Aí, ó, você é trapaça, hein? Você é trapaça, hein, Rodrigo?
Ah, funcionou. E é isso, eu tava afim, numa época que eu queria escrever cyberpunk, e eu queria escrever uma coisa completamente zoada. Então, assim, sabe aquele momento que da escrita que você fala assim, não, agora eu vou escrever alguma coisa que eu acho que eu nunca vou conseguir publicar. Eu queria trabalhar com folclore brasileiro, peguei, assim, um monte de criaturas fantásticas do folclore brasileiro, coloquei num ambiente cyberpunk, e a partir daí eu fui brincando, e deu no Trabalho Honesto, que você tem lobisomem fugindo de cuca de moto, você tem uma cena que uma máquina de café começa a atacar os protagonistas, também termina com uma guerra épica, então é uma salada aí que assim, eu quis me divertir e aí eu acabei divertindo muita gente no processo.
Sim, e o que eu gostei também é que você dá, né, característica da vida para os personagens, né? Não é o lobisomem, não, ele tem ali uma história, ele tem, né, uma ambição, ele tem o que ele gosta, o que ele não gosta, então é legal isso, assim, né, são personagens bem humanos. Embora sejam também criaturas folclóricas.
Sim, é engraçado porque o Ralph surgiu de uma sensação de andar num carro de uma pessoa que você não conhece.
Que é logo uma das primeiras cenas, né?
É, na verdade aquela cena, eu sou uma pessoa muito introvertida, então eu fui pegar uma carona com alguém e a pessoa ficava falando e assim, eu não sou um cara grande, mas parecia que eu não cabia naquele carro. E
ah, que legal.
Foi daí que surgiu o protagonista. Então assim, gosto de escrever personagens, eu gosto de pensar nos meus personagens. Eu escrevi um outro romance depois desse, que tá naquele processo de vai pra uma editora, volta, vai pra outra, volta. Um dia eu consigo achar uma casa pra ele. Mas que também foi escrito isso, assim, a partir dos personagens. Olhar pra cada personagem e falar o que esse cara quer. O que ela quer? E assim, a partir disso que você começa a descobrir, opa, o que ele quer conflita com o que ela quer. E a partir daí que você começa a chamar a atenção, porque se você começa a brincar com o que ele quer e o que ela quer, você prende o leitor, porque aí ele tá, mas quem que vai se sair bem nessa?
Sim, é, às vezes a pessoa começa a ler por causa do tema da história, mas fica por causa do personagem, né? Isso que a gente, como escritor, geralmente quer que aconteça, né?
Esse é o objetivo, né?
Bom, Rodrigo, o papo foi ótimo, mas, infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim. Então, eu tenho que fazer a pergunta derradeira. Qual é o nome que você escolheu para sua estante aqui na nossa Biblioteca Mágica?
Essa é uma pergunta que eu passei o dia pensando nessa estante e eu cheguei à conclusão de que eu vou contar uma historinha que eu li outro dia sobre música. Se você é um músico tocando um estilo totalmente diferente na sua cidade, é muito difícil você conseguir ir para frente. Se de repente você junta mais duas, três pessoas, você tem uma banda. Se você junta, sei lá, duas, três, quatro, cinco bandas, você começa a ter uma cena. A partir do momento que você tem uma cena, você já consegue juntar essas bandas para fazer um show. Você já consegue ter uma produtora interessada em trabalhar nessa cena. Você começa a aumentar o número de fãs. E eu acho que o paralelo é diretamente aplicável na literatura. A gente tinha a sensação de que escritores de ficção científica e fantasia eram bichos silenciosos, quietinhos, trabalhando sozinhos. Mas você percebe que quando você consegue juntar dois, três escritores, você já começa a ter um grupinho. Se você junta, sei lá, 10, você já começa a fazer um evento. Se você junta, sei lá, 30, você já começa a ter a possibilidade de trabalhar com revistas e as editoras começam a olhar. Eu acho que a gente está nesse movimento no Brasil, que inclusive o Bruno Matangrano chamou de movimento fantasista, que é esse movimento coletivo de muitas vozes, plural, escrevendo ficção científica e fantasia. E esse movimento plural, ele se retroalimenta de uma maneira muito rica, porque eu escrevo um livro de fantasia e o meu leitor vai procurar o livro de outros autores e os leitores de outros autores vão procurar meus livros e as editoras vão se interessar. Então a conclusão é que eu acho que não faz sentido o meu livro estar numa sessão ali com um nome para minha sessão. Eu prefiro que os meus livros estejam juntos dessa grande sessão que a gente pode dar o nome de fantasismo.
Olha, então agora eu entendi por que que esses livros estavam tão alvoroçados hoje. Ele já estava prevendo que alguma regra da biblioteca ia ser quebrada hoje, alguma coisa, mas é isso que a gente gosta, então que estejam suas obras dentro da sessão maior, né, de fantasismo aqui, e eu já não sei aqui, os livros que quiserem ir para a sessão fantasista, sintam-se à vontade, já para ir caminhando aqui, faz uma fila aqui pela direita
e vou bagunçar a biblioteca inteira agora.
É mais trabalho para mim e para a Carol, é bom que daí a gente continua tendo mais trabalho, então tá, emprego está garantido, então tá ótimo. Então a gente vai reorganizando. Não podia estar mais feliz, está criada mais uma sessão na Biblioteca Leia Novos BR. Muito obrigado, Rodrigo, por ter vindo aqui. É sempre muito bom conversar sobre aquilo que a gente gosta, conversar sobre livros, sobre escrever, sobre edição. Então agora eu vou abrir um pouco um espaço para você divulgar suas redes sociais, qual a melhor forma do público ter acesso ao que você já publicou, ou te acompanhar por alguma rede. É você que sabe, sinta-se livre para falar agora.
Gostei muito do nosso papo, gostei muito do convite, e queria convidar todo mundo, quem não conhece a Trasgo, quem não leu a Trasgo, entrar no site, é www.trasgo.com.br, porque lá a gente tem 7 anos de publicação de contos, então assim, É muito volume e acho que não tem um que eu não recomende, Lasson. É um material de primeira linha na Trasgo. A gente não está mais ativo, mas todo o material está lá online para ler de graça, baixar os e-books, você pode ler no seu Kindle, você pode ler no celular, você pode ler no próprio site. Então, tudo isso está disponível, que é um projeto que eu tenho muito carinho. Da minha parte, a gente tem o Viver da Escrita, que a gente já falou, que é viverdaescrita.com.br. E para quem quer acompanhar as peripécias mais pessoais que eu tenho feito ultimamente, eu tenho o rodrigovk.com.br, que é o meu blog pessoal, que aí vai ter eu fazendo pão, eu fazendo marcenaria, e tem alguma coisa de escrita também, mas é aquele lado mais pessoal mesmo.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro, a arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amauri Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nelson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.